298 de às 6:30, num domingo de manhã de chuva, 6:30 no portão. Portanto, domingo de manhã de chuva, já sabem que é um dia feliz. É um dia que me... uma situação que me deixa bastante, bastante contente. Aliás, até acho que prefiro acordar no domingo de manhã para trabalhar com chuva do que com sol. Está bem? Por falar em meteorologia, acho, mais uma vez, está a chover. Okay. Meteorologia que neste momento é um tema... é um tema polémico aqui no seio das minhas amizades, porque um dos grandes, um dos maiores especialistas até da região norte em termos de meteorologia, Mike da Silva, foi enxovalhado pelos seguidores, pelos fãs. A verdade é a seguinte: a verdade é que ele mereceu ser enxovalhado, ok? Mereceu, porque falhou, mas é triste ver o quão injusto é o mundo da meteorologia, pá. Depois de ele nos ter dado já tantas alegrias, tantos dados certos, tanta informação fidedigna, falhou uma vez e foi vilipendiado brutalmente por toda a classe e por todo o povo. Portanto, é triste. É triste vermos assim um herói da lama, um herói que nos deu tanto. Isto basicamente, o Mike da Silva é o Cristiano Ronaldo da meteorologia, pá. E pá, e já deu mais, já nos deu mais do que aquilo que nos tirou, pá, mas o mal é sempre mais forte do que o bem, neste caso, mas estamos contigo, Mike. Volta em força, pá, volta em força, que estamos a precisar, meu, estamos a precisar dos teus inputs. Antes de começar os temas, assim, pá, primeiro estou mais famoso, então, isso mesmo, estou mais fanhoso que o habitual, ok? Sempre que me rio ou tosso, na minha parte de trás da cabeça, o que está forte, está bem. Mas recomendações de músicas para esta semana. Temos, meus amigos, Big Thief, que lançaram a música Born for Loving You, nem percebo a minha letra. Born for Loving You. Depois, os Fontaine DC lançaram o álbum Skitty Fia Godeo. Também está porreiro, okay? Para quem gostar do género, Fontaine's DC. E depois os meus putos, Bombay Bicycle Club, lançaram a música Turn the World On. Liguei o mundo, está bem? Epá, horrível, meu senhor. Neste momento sempre faço isso, mas que rebentei com um músculo qualquer na parte de trás da cabeça. Tanto tossir, e agora dói bastante. Começando com os temas, na sexta-feira fui a Guimarães com o José da Silva. Fomos ao festival, ao Softfest, organizado pela Convívio Associação, portanto é uma associação de Guimarães, e faz um festival gratuito todos os anos. E eu fui na sexta-feira ver The Lemon Lovers, Surma, fui ver Salto e Máquina, todos portugueses, portanto, bons nomes aqui da Tuga, como dizem o pessoal do Hip Hop, bons nomes aqui de Portugal, que eu recomendo, se calhar por ordem, Máquina, Surma, Salto e depois Lemon Lovers, conheço tão bem. E então o que é que acontece? Duas coisas. Em Guimarães vimos os aliens... três coisas. Vimos os aliens a invadir, lá com umas cenas nos drones, a fazer umas imagens malucos na cabeça. Ok? Portanto, foi interessante. Costa do Guimarães 2030, cidade verde, cidade pouco poluente ou nada poluente, pronto, ligada a essas merdas de salvar o planeta. E inserido nessas cenas de salvar o planeta, está a acontecer a Green Week, a Semana Verde. Não? Para quem não perceber, toma essa qualidade aqui. Tradução simultânea. Pá, estamos a ver lá várias cenas, várias formas de poupar água, reciclagem, essas coisas todas. E depois tinha lá uns divertimentos para putos. Tinha lá uma mini montanha russa. E opá, aquelas cadeirinhas com umas correntes em que andam assim à volta, opá, faz um efeito fixe. E os putos gostam. Até aí tudo bem. Agora, como é que eles fizeram para poupar energia nesses divertimentos? Pensei lá, como é que eles... Pensei, eu dou-me aí uns segundinhos. Ficam com o barulho do empapar das escovas e da chuva. Deve estar a ser irritante para vocês, mas vou ficar só com isso. E pensem, como é que eles fizeram para poupar energia nisso? Pronto, já pensaram? Para quem disse, meteram lá uns gajos a pedalar e está feito. Quem disse isso acertou. Tínhamos nesse divertimento das cadeirinhas, tínhamos um gajo sentado a dar ao pedal, ok? A dar ao pedal e para aqui eu vou ter a energia para rodar, para as crianças andarem. E depois na mini montanha russa. Era um gajo a empurrar os carrinhos. Para os carrinhos subirem lá e descerem de uma cena, o gajo empurrava. E eu, ei, man, onde é que nós estamos? Onde é que nós chegamos? Que o trabalho daquele gajo é fazer aquilo, empurrar, e aquilo deste gajo é sentar-se e pedalar. O que é que é curioso? Eram os dois brancos, ok? E porquê é que eu estou aqui a falar em cores? Porque imaginem se eles fossem de outra raça, de outra etnia, não é raça humana, se fossem de outra cor. Man, foi o que falamos lá, pá. Eu sacava uma foto ou um vídeo e ia já para o Twitter incendiar, meu. Que é para isto que o Twitter existe, meu. Vínhamos para lá incendiar e meter merdas fora do contexto. Era logo, pá. Logo, para eles perceberem que não se brinca, meu. Que não se brinca. Mas foi curioso ver essas novas alternativas de poupança de energia. Que é, ponham um povo, meu. Ponham um povo a fazer movimentos. Foi como na altura do concerto dos Coldplay, em que... Olha, dá-nos energia para o próximo concerto, para continuar a digressão, está bem? Dá-nos energia. Dança aqui em cima disto, que é para nós carregarmos os caminhões. Olha, pedala aqui para dar energia para o concerto. Oh, amigo, eu paguei, pá. Eu paguei para ver. Pagar para fazer exercício. Já chega ao ginásio, está bem? Já chega ao ginásio. Pronto, isso foi a primeira cena. A segunda cena, e eu quero já aqui dizer que eu é que falhei, ok? Eu estive errado, está bem? Não se deve fazer isso, está bem? Não se deve fazer isso, porém, não é a culpa totalmente minha, ok? Mas eu estive errado e não se faz. Que é, nós terminamos o concerto, fomos para o parque de estacionamento e esse parque de estacionamento tem uma parte... para entrar por uma parte superior que é o ar livre e depois tens uma que tu podes entrar logo pela porta, pela cena principal onde entram os carros, e nós fomos por essa parte onde entram os carros porque íamos à casa de banho. Pá, a casa de banho estava fechada e já é uma merda, que é, tens o parque de estacionamento aberto, mas fechas a casa de banho. Ok? Era a cena tipo, olha, restaurante aqui, não, hoje o restaurante está aberto ao almoço, mas não servimos almoços. É só jantares. Não servimos almoços. Portanto, estupidez. Ok? Eu estava com uma grande vontade, de urinar, que é mesmo assim. Estava com vontade de urinar. E lá numa parte, não foi uma parte interior, foi uma parte exterior barra interior. Urinei lá. Se é correto, eu comecei isto a dizer que eu errei, está bem? Não estou aqui para me proteger. Como é que é a cena? Vamos para sair. O gajo manda assim abrandar o carro. Eu estava no lugar do passageiro, quem ia conduzir era o Dr. José da Silva. O seu amigo urinou ali. E eu, as casas bem estavam fechadas. As casas bem estavam fechadas. Mas sim. E eu, a partir de umas horas, eu fecho a casa de banho. E eu, à primeira, disse: Ah, não, não fui eu. Não, não fui eu. Ah, foste tu. Eu disse, olha, sim. Acabei por admitir que sim. E lá, mas ali naquela parte, podias ter ido para a parte de cima, assim, quê? Mijavas lá, meu, está a chover, aquilo, assim, era ali. Pá, que ali acho que também chove. Mas pronto, porque é parte de cima. Pronto. Eu errei, atenção, eu errei, mas não faz sentido. Não faz sentido. O engraçado foi que depois o segurança foi para... Vai lá embora! E deu assim dois safanões no braço esquerdo do barba. Portanto, foi engraçado. Que foi ele que... Foi, pronto, agora vai se lembrar para toda a vida e vai-me acusar que foi agredido por minha causa. Quando... Pá, a culpa foi minha, ok. Mas ali o parque de estacionamento tem que rever essa ideia. Tens o parque de estacionamento aberto, eu paguei para lá estar. Mano, deixa as casas bem abertas, pá. Não é? Pá, sempre te sinto posto, está bem, pá. Fiz aqui uma pequena pausa, mas para vocês não foi nada. Vou dirigir-me para o meu local de trabalho. Então, caralho, meu. Acabei de passar por um dos maiores perigos da humanidade. Pá, um velhote. Não é velhote, é belhote. Está bem, bé. Que é, faz parte, é essa espécie. Um belhote de BMW, meu. A um domingo. Cuidado com isso, meu. Cuidado. Pronto. Depois dessa situação onde eu então me envergonhei. Envergonhei, e é dar vergonha a mim e à minha família e aos meus entes queridos, tudo, é verdade. Agora, eu procurei a casa de banho e a casa de banho estava encerrada. Ok, pá, fiquem comigo, deem-me a mão, está bem? Deem-me a mão, não que urina, mas pá, lavei as mãos depois, está bem? Ok, já tomei banho, não sei o quê, está bem? Portanto, podem-me dar a mão à vontade. Depois, mais coisas. Esta semana também foi muito interessante, não é? Porque ficou. É aquele choque que bate forte e que desaparece rápido. Foram os aliens encontrados no Peru, que no Congresso do México eles fez um fiche para um toxicodependente que pede boleia. Viver no risco. Vou dar a boleia um domingo de manhã, meu. Mas eu sou quem? Os andamentos, meu. Não dou boleias a ninguém, pá. Se o gajo tivesse um canal de YouTube forte, mas também não servia de agora dar boleia aqui, meu, porque eu já aqui para o meu local de trabalho. E o gajo quer ir para Braga para comprar droga. Não é, nem é droga, é deroga. Também é uma variação. Mas voltando aos aliens, A NASA diz que a ameaça é real, apesar daquilo que encontraram ali no Peru e então que no México. Pá, desculpa, estou a fazer vários cortes por todo o Cibué. É melhor para não estar sempre aqui a ser desconfortável. Pronto, e então, pá, já fizeram alguns estudos, já fizeram algumas pesquisas e esses aliens serem verdadeiros. É algo muito infundado e não tem grande margem para continuar a viver como algo, como um extraterrestre que visita o nosso planeta. Está difícil, meus putos, está difícil. Está tão difícil como aquela situação da estátua do Camilo Castelo Branco no Porto, perto de onde é que é agora, onde é agora o Centro Português de Fotografia, onde já foi a prisão, onde Camilo Castelo Branco esteve. Está mesmo complicado, pá. Ali junto à cadeia da relação, né? Até agora Centro Português de Fotografia, há uma estátua do Camilo Castelo Branco agarrada a uma jovem. Que o autor já veio dizer que não é Ana Plácido, que também esteve presa. Ambos estiveram presos por causa de adultério. Um ano e pouco o Camilo e ela teve presa um pouquinho mais. O escultor já veio dizer que ela não era Ana Plácido, então, como eu vos disse, pá, porquê? Porque começou a haver uma petição para. Ei, esqueço, está mesmo fodido isto. E então, há uma petição para deitar a estátua, para retirar a estátua. Primeiro foi aceito pela Câmara Municipal do Porto, depois houve outra petição para a estátua ficar. O Rui Moreira disse: pronto, não quero saber, eu vou tirar a estátua, pronto. Agora já voltou atrás, porque então a estátua é pornográfica. Ah, pá, e quem nunca de nós passou por uma estátua e ficou excitado, não é? Bem, eu se vou àquilo. Só que se eu, ai, mas está fodido mesmo. Só aquele local que tem aquelas centenas de estátuas de terracota. Ou se eu vou ao Louvre, aliás, eu vou ao Louvre todos os anos para perceber se a minha saúde está no sítio. Também, portanto, é. Quem nunca ficou excitado com uma estátua? Quem nunca foi a Florença a ver a estátua do David só para comprar tamanhos e para se sentir melhor, não é? Pá, pronto. Já que estamos a falar de nos sentirmos melhor, que não é o caso que está a acontecer comigo, está mesmo complicado. Quem faz isso para se sentir melhor é o pessoal que faz as lives no TikTok. Pai, já foi aqui de lives de batalhas, meu, de pessoal que ganha imenso dinheiro fazendo batalhas contra outra pessoa e pedem às pessoas que estão a ver para mandar dinheiro, mandar as rosinhas, as galáxias, os universos. Os unicórnios, o sapato, o milho, sei lá, menos essa coisa. Isso já falamos, pá, já muita gente falou sobre o quão problemático isso é. Pá, muitas das vezes são pessoas solitárias que vieram ali na companhia daquela pessoa, pá, alguém amigo, algum sítio onde pertencem, e retribuem isso com dinheiro, pá, uma coisa absurda. Pá, pode fazer lógica para alguns, para outros não faz, é válido na mesma. Já falamos muito disso e em lives de batalha. Pronto. Agora isto vai evoluindo, ok? Vai evoluindo. Agora há as lives de NPCs, que são pessoas. Pronto, NPCs é a personagem num jogo que não dá para jogar. Pronto, no GTA são tipo as prostitutas, por exemplo, ok? São non-playable character, ok? Pronto, e então o que é que eles fazem? Fazem como se fossem ninguém e só reagem aos presentes que as pessoas enviam. É tipo, o da Roça. Ah, oh, não, obrigado, Joaquim. O da Roça. Por aí, não, não, Joaquim. Merdas absurdas, fazem horas e horas disso. Fazem imenso dinheiro com isso. Pá, eu estou aqui a criticar, mas fazia igual. O dinheiro a cair, ajudem-me a ter mil seguidores no TikTok e vamos fazer isso acontecer, está bem? Vamos fazer isso acontecer, ainda falta bastante. Mas se o fizerem, eu prometo que faço live da NPC a pedir dinheiro, está bem? Vi um vídeo de um gajo a gozar com essas lives e o gajo disse uma cena que é: a humanidade está mesmo a precisar de uma terceira guerra mundial, que é, pá, para evoluir. Nós estamos estamos a evoluir, mas para um caminho super interessante, pá. Eu acho que o principal fator disso é a solidão, ok? E aquele sentimento de pertença. Era aquilo que eu queria dizer há pouco, mas passou. Aquele sentimento de pertença, de fazer parte de um grupo, porque depois cada gajo fazem muito isso, que é, vocês são, pá, e dão-lhes um nome aos fãs, é uma coisa absurda. Há pessoas com 20 e tal mil pessoas a ver a live, portanto, é uma coisa absurda, absurda. Se eu fazia igual, claro que fazia, o dinheiro no bolso é que é positivo, está bem? Depois ainda há coisas que nos salvam no meio disto tudo. Uma live de uma gata, ok? De uma gata viciada em andar numa passadeira daquelas do ginásio. A dona, durante a quarentena, começou a andar de passadeira em casa. A gata foi para a beira dela, meteu-se em cima da passadeira e agora é viciada a andar na passadeira. Há uma live disso. É a Sushi Lorena. Grande beijinho para a gata Sushi Lorena também. Grandes beijinhos, pá. Continua aí. Os comentários bem agressivos a dizer: ah, estão a obrigar, não sei o quê. Não, não estou a obrigar, meu. A gata é viciada em andar na passadeira. Quando quer, sai. Quando quer que a dona liga aquilo. Começa sempre a miar e não se cala até a live, até a passadeira voltar. Mudando de assunto, ontem, ao dia de gravação, ou seja, no dia 16 de setembro, tive aí uma festa de aniversário. Uma fã do podcast pediu muito, por favor, faço anos, por favor, vê se vês a minha festa de anos, pá, era um sonho para mim e tal. Eu, pronto, o que é que eu não faço? O que é que eu não faço a chorar aquilo que vocês me pedem a rir, não é, pá? E então, eu aceitei o convite. E, por acaso, falamos um pouco nisso, porque havia lá pessoal que gosta e eu também gosto, pá. E há pessoal que vai, eu não vou, ao concerto da Taylor Swift. Isso é um tema que eu já queria trazer, porque há umas semanas vi um gajo, o Andrew Schulz, um humorista americano que gosto bastante. Ele estava a falar como foi a experiência dele em ver um concerto da Taylor Swift. Ele foi com a esposa. Ele já tinha feito várias pedras com a Taylor Swift, foi na cena de ir com a esposa, mas percebeu logo ao final da primeira música que o gajo estava totalmente enganado. E então ele diz que a Taylor Swift é a maior artista atual e das maiores de sempre, e só se compara com Michael Jackson. Pá, eu tenho que... Então, já nem sei o que é que estava a dizer, mas estou a parar a boé, desculpem, pá, olha... qualidade ainda é pior do que o normal. E então ele diz que será das melhores de sempre, se não a melhor de sempre, só se compara com Michael Jackson. Pá, eu tenho que concordar, é aqui onde ficamos. Tenho que concordar. Porquê? Não só pelos fãs, pá, gigantescos, que fazem coisas absurdas com ela, como mudar a votação do Golden Boy, porque o gajo estava a ganhar, disse que não gostava da música da Taylor Swift. Logo, mudaram, menos em horas, nem um dia, mudaram totalmente a votação. Nos ganhos da tour, que está a caminho de ser a tour mais lucrativa de sempre, álbuns vendidos, streamings em plataformas digitais, pá, é autora das músicas e das letras de todas as suas canções. Se só escreve ela, não sei, mas ela está em todas, ok? Portanto, é uma coisa absurda. Lá nesse vídeo eles falam, nem tentei comparar a Beyoncé, porque se vocês vão comparar a Beyoncé com a Taylor Swift, estão a fazer um mau trabalho para a Beyoncé, ok? Pronto, e a Taylor Swift só tem hits. Pai, dá um concerto de 3 horas, 44 músicas. Coisa absurda. Um animal. Ok? Um animal. Portanto, Taylor Swift, Tay-Tay. Vamos, meu. Vou abraçar o meu ser um Swifter. É? Swiftie? Não sei. Pai, quem quiser discutir, meu, que venha discutir. Pai, vemos o que é ser um artista. Não estou a dizer que é o meu artista preferido, ok? Nada disso. É um artista, pá, gigantesco, o maior de sempre. Okay? Venham. Por falar nisso, esta semana também se tornou muito viral a pergunta: quantas vezes vocês pensam no Império Romano por semana? Pá, achei incrível que perguntei a alguns animais. Alguns animais eles disseram que não pensam no Império Romano. Isto surgiu na internet, no TikTok, e espalhou-se por todo lado. E as mulheres ficavam surpreendidas com as respostas que os homens davam, porque elas não pensavam no Império Romano. Como é que é possível tu não pensares numa cena em que teve território bem maior do que é hoje em dia os Estados Unidos, ok? Que levava para aí 40 países, países atuais, pá, construíram merdas como pontes que duram até aos dias de hoje. Estradas que nós hoje conhecemos, tiveram a primeira linha traçada pelos romanos, pá. Era um império tão grande, que acabou por se autodestruir. Primeiro do Ocidente, depois do Oriente. Aliás, exatamente, era tão grande que dividiram o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Pá, eu duas a três vezes por semana penso no Império Romano, pá. Pá, se vocês não pensam, deviam ver melhor as vossas escolhas, não? As escolhas que vocês fazem no vosso dia-a-dia, porque querem sair de alguma coisa, meu. Acho, pá, acho incrível que não haja um pensamento semanal ou bissemanal sobre o Império Romano. Muita coisa, meu. Muita coisa a aprender sobre os romanos, ok, meu? Tinha um Coliseu, meu. Vocês sabem que faziam batalhas navais no Coliseu, meu. Okay? Metiam barcos lá e siga para cima deles, pá. Vocês têm a noção disso, meu? Uma coisa absurda, meu. Uma coisa absurda, pá. Impossível, meu. É impossível passar uma semana sem eu pensar no Império Romano. Está bem? Cara, e para quem gosta de futebol, meu. Roma, José Mourinho, não sei o quê. Império Romano, já está, meu. Não percebo, meu. Depois, esta semana também falei numa cena à TSF, que é um programa que é o que faz esta semana, uma cena assim. Não sei quando é que vai sair. Quando sair, se calhar, vai ter alguma cena no Instagram, mas se nada tem a ver com o meu local de trabalho, se nada de extraordinário. Falamos durante 20 e tal minutos, mas aquilo vai ser cortado porque encaixa depois em cenas mais pequenas. E esta semana também se comemorou, mais uma vez. Comemorou, não. Comemorar é sempre sobre o 11 de setembro, não é? Aquela grande data que mudou o mundo em 2001. Pá, está complicado, pá. Já esteve pior, mas está complicado. O pessoal no Twitter que disse: passaram uma carrada de anos do 11 de setembro e a TVI ainda não disponibilizou as imagens de quando pararam o Batatune para avisar da cena que tinha acontecido no 11 de setembro. Eu, amiga, nem disse nada, pá. Nem disse nada. Pá, mas eu pensei assim: amiga, estás totalmente errada, meu. A tua memória traiu-te, porque aquilo foi durante as notícias, ok? Durante as notícias, vai ver as imagens, pá, vai ver as imagens. Foi durante os noticiários, ok? Os noticiários em Portugal estavam quase a acabar e prolongaram-se e depois nunca mais pararam, ok? Já aqui falei o quão fiquei triste na altura, porque o Rex, o Complice, na SIC, não deu. Eu estava vendo RTP1, o José Rodrigues dos Santos a apresentar o Jornal da Tarde, e aí que ele diz a mítica cena de: ah, outro avião e bateu na torre. Ah, foi um avião ver o que se tinha lá passado. Pronto, antes de saber, não é? Ele disse isso, uma coisa de assim um bocado estúpido, não é? E na altura também foi, mas uma pessoa acreditou antes de saber que era um atentado terrorista. Supostamente. Pronto. Portanto, essas memórias traídas de foi durante o Batatuna e não sei o quê, esqueçam isso. Quando acontece mais uma comemoração do 11 de setembro, no YouTube, voltam a aparecer assim vídeos da altura. Foi super engraçado. Engraçado entre aspas, que foi aquilo, embate o primeiro avião e depois as televisões americanas começam a fazer direto da torre que está a arder. E depois, se tu olhas com atenção, se tu olhas com atenção, vês um avião a vir e a bater na segunda torre. A dar assim ao vivo, os repórteres, os pivôs lá a falar. E o que é curioso? Os pivôs não veem que aquilo foi o segundo avião. Ok. Depois eles recebem chamadas lá de ouvintes, lá de espectadores. E um dos espectadores diz assim: Ah, foi um avião que bateu na segunda torre. E o gajo pergunta: Tu estás onde? Estás onde a ver isso? Como é que tu sabes que foi isso? Viste um avião aproximar-se? Não, eu sou lá, sei lá de onde, meu. Vai lá, Guido Frei, o caralho, dessas terras fodidas. Não, pá, só eu vim na televisão, pá. Se vocês, na imagem que vocês estão a passar, na imagem onde está a passar, está a aparecer ali um avião, pá. E eles, pois é, está mesmo. Isto tudo em direto, uma coisa absurda, meu. Uma coisa absurda. Vale sempre a pena ir dar essa vista de olhos. Pá, vale sempre a pena porque tenha sido um atentado, tenha sido um inside job, tenha sido o que é que seja. Pá, foi um dia que mudou a vida de toda a gente. Uns mais diretos, outros mais indiretos. Questão 2, nos aviões não podemos levar um certo nível de líquidos. É por causa do 11 de setembro, está bem? Certa quantidade de líquidos. Por causa do 11 de setembro e outras coisas, pá. Segurança, geopolítica mundial. Oh, pá, geopolítica mundial. Geopolítica, já chega. Foda-se. Pá, não estou mesmo em excelentes condições, pá. Qualidade do podcast ainda mais paupérrima do que é habitual. Pá, eu tinha aqui mais algumas merdas, mas se cá deixo para a semana, onde espero estar melhor. Pá, aquilo aqui tosse e o pescoço grita. Uma coisa absurda. Nunca me aconteceu. E é isto, meus amigos. Pá, 32 minutinhos. Pá, tá complicado, tá complicado. Espero que tenham gostado, pá, e quase nos 300 episódios das 6h30 no portão, pois há outras merdas que já prefaz mais de 300 episódios, bem mais. Pá, já há uns aninhos que acompanham aqui. Pá, obrigado, pá, é a única coisa que posso dizer. Pá, e enviem-me dinheiro, que é sempre positivo. Tá bem. Pessoal, e aí, gosto de episódios em viagem, não sei o quê. Tá bem, pá, mas patrocinem pesado. Patrocinem pesado e eu saio do trabalho e faço só isso. Tá bem? Beijinhos e até para a semana.